Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Chegamos com a 17ª edição do Data Basket, o basquete de raiz. E nesta edição teremos vários assuntos importantes ligados ao esporte que tanto amamos. A multivencedora técnica Thel Tavernari anunciou os 22 jogadores convocados para os treinamentos visando o Campeonato Sul-Americano Sub-15, que será disputado de 6 a 11 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. O grupo se apresenta no dia 14 de outubro no Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O Data Basket conversou com a experiente treinadora, que falou de sua expectativa para essa etapa inicial de treinamento.
Feliz por estar trabalhando mais uma vez nessa seleção. Quero agradecer ao Gui, ao Marcelo pela confiança e torcer para todos os meninos para fazer um bom trabalho e a gente conseguir fazer a seleção mais forte.
A editora Pernambucana de Esportes lançou uma coleção com várias modalidades e várias estrelas em cada uma delas. No basquete, o escolhido foi o técnico Roberto Dornelas, que conversou com a equipe do Data Basket e falou sobre essa coleção.
Coleção dessa editora pernambucana, de várias personalidades de esportes aqui que se destacaram aqui em Pernambuco. Então tem Joana Maranhão, tem Vanil do para-atleta, que bateu o recorde da natação, tem jogadores de futebol que marcaram época aqui nas três equipes, tem uma jogadora de voleibol que joga na Europa hoje. Então, assim, eu fui escolhido como uma das personalidades do basquete, e aí conta um pouco da minha história, carreira, essa coisa toda. Então, assim, é um projeto de Marcelo, do Jornal do Comércio. Quem escreve é Marcos Leandro, jornalista, que escreve. Isso é um projeto já de mais de um ano e foi lançado agora, tá? Então é legal, eu falo um pouco da minha história, dos percalços de família, tá? Um pouquinho de contribuição aí para o pessoal que não me conhece. E seria tudo, todos eles seriam feitos dessa forma, tá? E aí tá, eu passei para você o endereço, né? Tem pelo site, você pode comprar pelo site também.
Seguindo os passos da Confederação Brasileira de Basquetebol, a nave-mãe do nosso esporte aqui no Brasil, a Liga de Basquetebol Feminino constituiu sua primeira comissão de atletas. Conversamos com Fernando Maroni, superintendente da entidade, que falou mais sobre o assunto.
Nós fizemos a adequação do estatuto da LBF ao que diz a legislação vigente, isso já faz um certo tempo, e pela legislação dentro do colégio eleitoral, né, da Assembleia da Liga, que é um dos poderes, os atletas têm que ser representados, né, então no caso as atletas que compõem a Liga, formando um terço do colégio eleitoral. Então a gente aproveitou, né, esse período todo aqui que tem entre uma temporada e outra para organizar isso. Publicamos o edital, de convocação dessa eleição. Se inscreveram duas chapas e ontem, no dia, 8 de outubro, foi a votação. A gente teve aproximadamente 100 votos, né? E aí a eleição da chapa vencedora. E essa chapa agora vai representar pelo próximo ciclo aí as atletas nas assembleias da Liga. E tem um peso grande dentro da assembleia, porque, como eu te disse anteriormente, a lei determina que um terço dos votos, né, um terço, do peso dos votos seja para essa representação de atletas. Tá? A Assembleia também é composta pelos outros filiados da LBF, que são, obviamente, os clubes que participam, né, as entidades que participam da Liga. Então a gente fica muito satisfeito com o engajamento das atletas e com essa abertura e o caminho, né, que a Liga continua trilhando de profissionalismo, de adequação à legislação e de poder, cada vez mais ouvir, todas as partes que participam e fazem o nosso esporte, especificamente o basquete feminino, e a constituição da Comissão de Atletas é mais uma ação nesse sentido. Tá bom?
O Kirobet Baskonia, do armador Marcelinho Huertas, estreia na sexta-feira na Euroleague 2018-2019, enfrentando os Algiris Kaunas na Lituânia. O armador da seleção brasileira falou sobre esse primeiro jogo na competição europeia.
Essa semana vamos estrear na Euroliga, vamos jogar num ginásio muito difícil, que é o dos Algiris, que fez uma grande campanha ano passado, chegando na Final Four. Mudaram algumas peças esse ano, mas sem dúvida vão manter uma grande base, mantém um treinador que é o Rosário Jaciquevicius, que é um cara que sabe muito de basquete, então, sem dúvida, uma temporada motivadora para eles também, então, se prepara bem para essa estreia na sexta-feira lá na Lituânia.
O Streetopia 2018, que é o maior festival dedicado à cultura do basquete na América Latina, será realizado em São Paulo nos dias 20 e 21 de outubro, das 10 às 21 horas. Conversamos com Eduardo Tadeu de Almeida, que explicou mais sobre esse mega evento.
Streetopia, tá? Que é um maior festival dedicado à cultura de basquete, tá? Então lá vão ter os desafios de 5 contra 5, que vai ser um evento da Nike, que é o Battle Force. Vamos ter 3x3, que a NBA está organizando. Vamos ter desafios de 3 pontos, arremessos, também incluso no Battle Force da Nike. Mas também vão ter quadras, vão ter desafios, vai ter uma brincadeira da Super Sexta. O Danilo Castro vai estar lá dando aulas. Então, esse é o resumo. Fora isso, cara, vai ter DJ, vai ter atrações musicais. Então, o resumo é o maior festival dedicado à cultura do basquete. Do Streetopia vai estar rolando Battle Force da Nike, que aí eu entro numa composição ali para ajudar o pessoal da organização, tá? E aí o que acontece? No 5 contra 5, a gente vai ter 8 equipes femininas disputando 2 vagas para a final do Battle Force, que vai acontecer em dezembro, tá? E no masculino também serão 8 equipes, porém são 2 chaves distintas, e uma chave com 4 equipes, denominada Desafio dos Parques, e a outra chave com mais 4 equipes, denominada Desafio Interligas, onde o vencedor da chave das ligas enfrenta o vencedor das chaves do parque, também num evento no dia 1º de dezembro, na Vila Leopoldina. Além do 5 contra 5, o Battle Force abraça o de enterradas e o de 3 pontos, tá? O desafio de arremesso. O desafio de arremesso são 4 carrinhos, tá? Sendo 3 carrinhos com 5 bolas valendo 1 ponto, e um carrinho com 3 bolas valendo 2 pontos, e aí já posicionado a uns 2 metros da linha de 3 pontos, tá? A gente vai ter 2 níveis, um amador, que é inscrições pela nike.com/sp, tá? Onde qualquer um que se inscrever lá vai poder jogar, e os 8 melhores pontuadores estão classificados para a final também em dezembro. E a gente vai ter o amador, onde cada liga, cada equipe aí das 8 inscritas vai poder indicar, e aí saiu o campeão da Liga Pro. O campeonato de enterradas, ele são 5 pessoas nessa primeira etapa e classificam 2 para a final em dezembro. Só que em dezembro já vão ter mais 6 pessoas, tá? Então um total de 8, e aí também vai ser declarado campeão na etapa final do Battle Force.
Sabres, uma nova equipe do basquetebol sobre rodas, vem despontando no cenário paulista e nacional. Conversamos com o atleta José Roberto Santana, que falou um pouquinho mais sobre essa recém-criada equipe.
E aí, galera, tudo bem, pessoal? Então, entrei no basquete por intermédio de um colega, que ele jogava basquete já há muito tempo, e assim, ele foi um dos cofundadores do basquete sobre rodas aqui no Brasil. Foi um dos dinossauros que veio aí, o Caetano. E assim, eu vim pro Sabres com um projeto aí novo, que não é... inovador, que a gente realmente quer que os jogadores façam parte da comissão, que realmente a gente está ouvindo os jogadores, a gente está fazendo um projeto diferenciado, aonde que a diretoria não fica com todo o cargo, todo para organizar isso. Os jogadores estão participando, dando ideia, o que a gente precisa, o que a gente vai estar fazendo. Então, está muito bom esse projeto nesse sentido aí. E está de parabéns aí o nosso presidente, aí, Vlad, e o nosso coordenador aí, o Mozart.
E quais são os próximos compromissos do time? O que o time vislumbra para frente aí no futuro?
Então, nós estamos vislumbrando participar agora do campeonato de acesso, para que a gente possa estar participando ano que vem do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. O Campeonato Brasileiro nosso sobre rodas, ele tem três divisões, é a Terceira Divisão, a Segunda e a Primeira. E para você poder estar participando desses campeonatos, você tem que passar por uma seletiva, que isso é o campeonato de acesso. E nós estamos com uma equipe muito bem, uma equipe que realmente tem jogadores experientes, mescla jogadores novos, tem jogadores que estão iniciando com um projeto novo também, que é trazendo esses moleques da rua, tirando eles da rua, para eles poderem estar jogando basquete com a gente, conhecendo a modalidade, trazendo um esporte paralímpico na vida desses jovens, para que eles não fiquem na rua, para que eles não sejam aliciados pela droga, para que eles não façam, né, nada de errado. Então eles vêm para o esporte, aonde que eles podem estar praticando uma atividade física, uma atividade onde que vai estar mobilizando o corpo dele, vai estar sempre em atividade, para ele não ficar sedentário aí. E aí, quem tiver aí, galera, que conhecer uma pessoa com deficiência, nos membros inferiores, que tenha uma vontade de conhecer o basquete, vem aqui conhecer o Projeto Sabres. A gente treina no Centro Paralímpico, fica aqui no Jabaquara. É uma mega estrutura aqui do Centro Paralímpico nosso. E nós treinamos aqui de terças, das 5 às 8 e nas sextas-feiras, das 5 às 8 e meia.
Tem algum contato para quem se interessar em fazer parte da equipe?
Tem sim. Tem sim, tem um contato do professor Mozart, mas tem também o meu, para quem quiser conversar comigo aí, galera. Vou passar o número do meu telefone, meu WhatsApp também, manda uma mensagem aí. Aí, galera, vai anotar aí, ó, 011-94775-0225, Zé Roberto. Faço parte aí do Sabres aí, quem quiser aí conhecer a modalidade, quiser vir aí conhecer para fazer um esporte olímpico, vem aqui, as portas do Sabres estão abertas.
Legal, parabéns por tudo.
Opa, obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, ouvinte. Obrigadão aí para todos.
O Clube Internacional de Regatas realiza de 14 a 18 de janeiro de 2019 o primeiro Intercamp de basquetebol, que vai levar nomes importantes à cidade de Santos. O Data Basket conversou com Eduardo Gil Doce, diretor de basquete do clube, que falou mais sobre esse evento.
Estou aí mandando um convite a todos os seus ouvintes do primeiro Intercamp Basquetebol aqui no Clube Internacional, com a presença de Danilo Castro, Cristal Rocha, Josuel, Luca Carvalho. As inscrições são diretamente no clube, pelo site, por telefone 3269-6900, com o seu Manuel, ou por e-mail esportes@inter.org.br. Muito obrigado aí pela ajuda e pela força que você está dando aí para o nosso evento. O evento será de 14 a 18 de janeiro, com crianças de 8 a 17 anos. Além da clínica de basquete, terá também um torneio de 3x3 envolvendo todos os participantes. Muito obrigado.
O técnico Thiago Sanches conversou conosco para falar do processo seletivo no colégio e na faculdade ENIAC. Se você está interessado em ingressar no basquete em uma dessas instituições, preste atenção no que ele falou.
Atenção, atletas de basquete masculino e feminino de Guarulhos e região. O colégio e faculdade ENIAC está com seu processo seletivo de bolsa atletas abertos para inscrições. Basta entrar no site eniac.com.br/bolsa-atleta e fazer sua inscrição para o processo seletivo. Você que quer ingressar no colégio, nascido em 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003, e atletas de basquete em idade universitária que façam 24 anos no máximo em 2019, chegou a sua chance. Basta fazer a inscrição pelo site eniac.com.br/bolsa-atleta. Os testes de quadra do colégio serão no dia 15 do 10, às 18 horas, para nascidos em 2007 e 2006 e para os nascidos em 2005, 2004 e 2003, às 20 horas. Para os atletas universitários, o teste de quadra será dia 22 do 10 às 18 horas, mas não esqueça de fazer sua inscrição. Mais informações no site eniac.com.br/bolsa-atleta. O Colégio e Faculdade ENIAC fica na rua Força Pública, número 89, Centro de Guarulhos. Sua chance de jogar pelo Colégio e Faculdade ENIAC chegou. Basta se inscrever.
O esportista Petros Peixoto conversou com a equipe do DataBasket e explicou um pouquinho mais sobre o projeto Sião, que vai fazer um trabalho com atletas para desenvolvimento através da palavra de Deus.
Olá, amigos do DataBasket, quem fala aqui agora é Petrus Peixoto. Sou palestrante, estudioso da palavra de Deus. Fico muito feliz com o convite do meu grande amigo Frederico Batalha. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre esse novo projeto que estamos lançando, que é o Projeto Sião. Nós denominamos ele como Sião Group. É um projeto que vem vindo aqui de Dallas para o Brasil, focando agora no momento em atletas. E o que nós estamos querendo fazer agora é trazer atletas para a presença de Deus. Nós estamos vendo hoje em dia como a nossa juventude, ela necessita de um carinho especial, ela necessita de um cuidado diferente e como é importante trazer Deus, a palavra de Deus para ela. O Sião Group, ele tem a tendência de querer se expandir também no Brasil, colocando pessoas de várias áreas, áreas como psicologia, engenharia, atleta, médico, para dar estudos sobre a palavra de Deus com aquela área que aquela pessoa está fazendo. Ou seja, é dar oportunidades às pessoas a serem palestrantes para falar a palavra de Deus. Como no Monte Sião, que os judeus iam para se encontrar na presença de Deus, nós queremos trazer a presença de Deus para essas pessoas. Nós queremos auxiliar as pessoas a levar a palavra de Deus, não importando a área que aquela pessoa está. Para entrar em contato comigo, por favor, me mande um e-mail para siãogroupbrasil@gmail.com, sem acento no Sião. E obrigado pela oportunidade, Frederico Batalha. Tamo junto, amigo.
E chegamos ao final da 17ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação, Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. Trilha sonora com Host Way, com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail segue aberto para envio de informações e tudo mais. Frederico Batalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.